Bate-Bola Nacional. Apresentação: Rodrigo Ricardo.
Olá, boa tarde a todos. Hoje é terça-feira, dia 9 de novembro de 2021. Na mesa de áudio, Ed Guimarães. Central técnica, Fábio Lione. Está começando o Bate-Bola Nacional. Grêmio e Fluminense jogam de portões fechados. Mineirão com público limitado para Cruzeiro e Brusque. Fla e Chape empatam na Arena Condá. Estes são destaques de hoje.
Me amarro nesse timão, que joga com coração. E veste a camisa legal, pra o povo de sua norte liga. Eu não sou mais forte do esporte.
Hoje é dia de Grêmio e Fluminense em Porto Alegre, jogo de portões fechados na arena do Tricolor Gaúcho. Os detalhes com o repórter Maneiro.
Rafael Monteiro.
Muito boa tarde, RR. Boa tarde aos ouvintes ligados no programa Bate-Bola Nacional.
Em situação complicada no Campeonato Brasileiro, o Grêmio recebe o Fluminense nesta terça-feira na arena do Grêmio em Porto Alegre. A partida será realizada às 9h30 da noite. Na vice-lanterna da competição, os gremistas precisam vencer para iniciar a reação para permanecerem na Série A no ano que vem. Já os cariocas, na oitava colocação, continuam sonhando com uma vaga na Libertadores do ano que vem. Para a partida de logo mais, o técnico Wagner Mancini deve iniciar com Campaz no time titular.
Entretanto, o treinador tem problemas para escalar a equipe, já que Vila Sante, Gabriel Chapecó e Borja foram convocados para disputar as eliminatórias da Copa do Mundo do Catar. Além do trio, Cortez terá de cumprir suspensão após tomar cartão vermelho no Grenal no último sábado, assim como o Thiago Santos, que tomou o terceiro cartão amarelo. Mancini deve escalar como titular, Breno no gol, na direita Wanderson, dupla de zaga, Jeromel e Kahneman, na esquerda Rafinha. No meio campo, Lucas Silva, Sarará e Douglas Costa. No ataque, Campaz, Ferreirinha e Diego Souza. Já o técnico Marcão deve repetir o time que venceu o Sport por 1-0 no sábado passado no Maracanã. Com Marcos Felipe no gol, na direita Samuel Xavier, dupla de zaga Nino e David Braz, na esquerda Marlon. No meio campo, André, Martinelli e John Arias. No ataque, Luiz Henrique, Fred e John Kennedy. Da Rádio Nacional, Rafa Monteiro.
Valeu, Rafa, para falar deste jogo Grêmio e Fluminense de portões fechados na arena do Tricolor Gaúcho, ele que sabe o que diz.
Boa tarde, Rodrigo. Um prazer muito grande estar ao seu lado aqui, ao lado também do Luiz Ferreira. Um abraço para os ouvintes ligados no Bate-Bola Nacional. Olha, o Fluminense entra como favorito, até pela pontuação, 42 pontos contra 26. Mas é jogo de portões fechados. Eu troquei zap nos últimos dias com meu querido amigo Wagner Mancini, uma pessoa que eu conheci em 2014 aqui no Rio de Janeiro.
Você não tá boa pro lado dele não, hein?
É, ele tá numa dúvida cruel. Se ele colocar os experientes, ele perde no vigor, na força física, mas ganha no equilíbrio. E se colocar a garotada, ele tem a velocidade ao lado dele, tem mais determinação, mas não tem a experiência. Então é uma situação complicada. Esse jogo, o Grêmio, é bom lembrar que o Grêmio e o Flamengo tem 10 jogos a ser disputados, mas são 9. E esse jogo deve ser disputado no dia 23, que aí o Flamengo desvai de Porto Alegre, 40 minutos de voo, e é para Montevidéu, porque a Comebol, que é o Flamengo, dia 24, né, Montevidéu. Então esse jogo de hoje é crucial. Se o Grêmio vencer, ele dá uma respirada. Se não vencer, complica muito, Rodrigo, que eu estava vendo a tabela e veja bem, a diferença do 17º para o 16º são de 6 pontos, que é o Santos com 36, enquanto o Sport tem 30. Se o Grêmio vencer, dá uma melhorada, se não vencer, complica.
Uma última notícia aí do Grêmio, o lateral direito Vitor Ferraz acertou sua saída antecipada do Grêmio. O pessoal está já desembarcando do Grêmio?
É, né? Já tá com... Ele também já está com tempo, ele voltou, ele é o terceiro opção como lateral, quer dizer, então já tem o Rachinha, o Van... Como lembra bem o Luiz, está certo, ele tem o Rafinha, tem o Wanderson. O que se comenta a boca pequena...
Contrataria o Vitor Ferraz?
Não. Meu time não precisa de Vitor Ferraz. Não precisa, tem laterais melhores, pô.
Mountain Bike.
O repórter Juliano Justo entrevistou a Jaqueline Mourão. Detalhes com ele, o repórter sem susto.
Juliano Justo. Atleta desde os 15 anos de idade e com 3 Olimpíadas de verão e 4 de inverno na carreira, a mineira foi indicada pelo Comitê Olímpico Brasileiro e vai disputar um lugar na comissão do COI.
Eu tive algumas situações como atleta que eu vivi, primeiro como atleta pioneira, né, abrindo portas para o Brasil no mountain bike, abrindo portas como a primeira mulher a classificar para as Olimpíadas de verão e de inverno, e ainda no biatlo. Eu sou pioneira também de participação no biatlo de inverno.
Serão 2 vagas para 17 concorrentes.
Os atletas que participam das Olimpíadas de Pequim, agora, 2022, tem um stand, e eles têm toda a apresentação de biografia de cada atleta, está classificado, ele pode votar para o atleta candidato.
Os Jogos Olímpicos de Inverno de 2022 vão ocorrer entre os dias 4 e 20 de fevereiro em Pequim, na China. E até o momento, o Brasil possui 2 vagas no Ski Cross Country. A definição dos nomes vai ocorrer até o dia 16 de janeiro.
A classificação foi feita toda no Campeonato Mundial e nas Copas do Mundo. E eu fui a única atleta que classificou para todas as provas no Mundial. Agora, finalzinho de novembro, eu embarco para a Europa. Tem que competir 3 provas no estilo clássico, distância, e 3 provas no estilo livre, no sprint.
Juliano Justo, de São Paulo, para a Rádio Nacional.
Seleção Brasileira.
A seleção joga na quinta contra a Colômbia, jogo que a Rádio Nacional vai acompanhar. E quem está de volta aos convocados do técnico Tite é o meia do Barcelona, Felipe Coutinho.
Uma campanha muito boa que a seleção vem fazendo, claro que ainda não terminou e a gente tem que confirmar isso, né, com os resultados. De longe eu acompanhava, claro, sempre torcendo como todo brasileiro e feliz por todos esses resultados, né, positivos. E agora temos 2 jogos importantes, né, Colômbia e Argentina, onde a gente vai se preparar ao máximo, né, nesses dias que faltam para o jogo da Colômbia para fazer um grande jogo, somar os pontos que a gente puder para poder jogar contra a Argentina e fazer um grande jogo também.
Tá aí o Felipe Coutinho retornando à seleção, ele teve várias lesões, voltou a jogar agora em setembro e o Tite já fazendo a convocação dele, né? É do grupo, né?
O Felipe Coutinho tá até conversando com o Luiz Ferreira aqui em off, ele em forma é titular absoluto da seleção, acho ele um baita jogador, me lembro dele do seu início de carreira no Vasco, até ele participou de um programa aqui com a gente na TV Brasil quando tava subindo pro time principal do Vasco em 2009, na primeira vez que o Vasco disputou a Série B. Então, o Rodrigo, ele é um baita jogador, a convocação dele para mim é justa. E até sobre o Gabriel Magalhães, que foi recém-convocado, o Luiz está me passando que ele é um dos destaques do Arsenal, né?
Vai ser o último a chegar, chega amanhã.
E ele começou muito bem no Havaí, mas é tipo aquele jogador, o futebol catarinense, ele coloca rapidinho o jogador para fora, né? Vários jogadores saíram do futebol catarinense foram pro exterior. E esse Gabriel Magalhães é um jogador realmente que é muito destaque lá no futebol inglês e merece a convocação. O Tite agiu com certeza, com brilhantismo. Não convocou ninguém que joga no Brasil para não prejudicar as equipes, somente Flamengo, Palmeiras e Atlético Mineiro.
Basquete.
As informações do Paradesporto e do basquete de cadeira de rodas com o repórter que não para.
O paradesporto brasileiro passou quase 2 anos praticamente sem competições nacionais devido à pandemia do novo coronavírus e as atenções voltadas à reta final da preparação para os Jogos de Tóquio. Com o foco agora voltado à Paralimpíada de Paris em 2024, o calendário nacional enfim foi reativado. Nos últimos dias foram conhecidos os campeões de 3 diferentes campeonatos brasileiros: para taekwondo, vôlei sentado feminino e basquete em cadeira de rodas masculino. Esta última modalidade vive um momento de recomeço no Brasil após o país ficar fora das disputas na capital japonesa, tanto entre os homens como entre as mulheres. Como lembra o presidente da Confederação Brasileira de Basquete para Cadeirantes, Mário Belo.
Um campeonato bem nivelado por cima, né? Uma ou outra equipe com mais dificuldade na questão física, né? Mas, no geral, as equipes se apresentaram muito bem e surgindo aí vários jogadores novos, né? No ano aí que antecede o Mundial Sub-23. Né? Então, assim, atletas que nos traz aí esperança de um futuro muito bacana, né, para nossa modalidade, né? E o verdadeiro desafio nosso agora é classificar o Brasil para Paris em 2024, Los Angeles 2028.
Lincoln Chaves de São Paulo para a Rádio Nacional.
Flamengo e Chape empataram em 2-2 na Arena Condá. Para contar os detalhes do jogo, o repórter Rafael Monteiro está de volta.
Rafael Monteiro.
O Flamengo cada vez mais vai se afastando do título de campeão brasileiro. Os rubro-negros sofreram mais um tropeço. Na 30ª rodada foi contra a lanterna Chapecoense na Arena Condá. Os cariocas saíram na frente. Na sequência, sofreram a virada, mas conseguiram finalizar a partida com 2-2 no marcador. Na terceira colocação, a 11 pontos do líder Atlético Mineiro, o técnico Renato Gaúcho fala sobre o momento da equipe.
É lógico que a gente está devendo bastante, mas nós vamos melhorar. Pode ter certeza que para o dia 27 é uma final, vai ser um Flamengo totalmente diferente. Também não adianta ficar falando aqui que a gente está tendo um desgaste muito grande jogando há 3 dias, que todo mundo vai falar amanhã que é mais uma desculpa que eu estou dando. Mas a realidade é essa, o desgaste é muito grande, a gente não tem tempo para treinar, a gente muda algumas peças justamente porque os jogadores estão esgotados, estão no limite deles. Hoje 2 jogadores não deveriam nem ter jogado porque estão no limite deles e a gente está arriscando. De repente até perder um jogador desse para o dia 27. Então tem várias cabeças que pensam direitinho aqui dentro, são pessoas inteligentes, a gente vai pensar para ver o que é melhor, mas o torcedor pode ficar tranquilo que para o dia 27 a equipe vai estar 100% tanto na parte física como na parte técnica para essa decisão.
Ele também reclamou da arbitragem, que marcou um impedimento de forma errada em lance em que Gabigol saiu cara a cara com o goleiro Kehler. Outro lance foi um possível pênalti em Gabigol cometido pelo goleiro da Chape.
Todo mundo vai falar que o Renato está dando desculpa, porque a gente não conseguiu vencer a partida. Concordo que a gente cometeu alguns erros. É uma equipe que praticamente já estava rebaixada. Sempre teve o nosso respeito. Agora, mais uma vez, eu não gosto de falar de arbitragem, mas não dá para fugir da arbitragem mais. Não dá. Os 2 erros fatais que eles tiveram, inacreditável. Agora, chegando ao vestiário, a primeira pergunta que eu fiz para as pessoas da comunicação é se o VAR estava presente.
A Chapecoense esteve com um jogador a menos desde os 13 minutos do segundo tempo, quando Caio Nunes foi expulso. Os cariocas também tiveram Everton Ribeiro punido com cartão vermelho aos 43 da segunda etapa. O Flamengo volta a campo na próxima quinta-feira para enfrentar o Bahia em partida que vai ser realizada no Maracanã. Já o Verdão do Oeste entra em campo no domingo que vem contra o Juventude na Arena Condá.
Valeu, Rafa. Independente dos erros da arbitragem, o Flamengo jogou mal, hein?
Jogou mal o Flamengo. O Flamengo não fez uma boa partida. Com todo respeito ao menino, que está sem ritmo de jogo, mas não é mau goleiro, mas ele falhou nos 2 gols. O Gabriel Batista, o primeiro, ele espalmou para o lado, uma bola fraca. E no segundo, não pode tomar um gol no canto dele. Pô, falhou feio no segundo gol. Mas o Flamengo foi prejudicado em 2 lances, na minha opinião, capitais. Um impedimento que o Gabigol partiu do campo de defesa do Flamengo, que não é impedimento nunca. E num pênalti que deixou de ser marcado. Claro que os erros são normais. Teve um erro também contra a Chapecoense no final do jogo. Ele deu um impedimento que não houve, entrar sozinho, podia fazer o gol ou não. É um detalhe, como também o Gabigol. O Gabigol ia fazer o gol, porque ele chegou e deu um corte no goleiro, o gol estava escancarado, e aí não cumpriram o protocolo. O protocolo diz que tem que definir o lance para depois levantar a bandeira. Aí, e aí você chama o VAR. Quer dizer, não fizeram nada disso. A reclamação do Renato é pertinente, concordo com ele e concordo também quando ele fala que é uma maratona, amigo. Mas a culpa foi do próprio Flamengo, que pediu o adiamento dos jogos quando a seleção estava jogando. Então, é aquele negócio. Você criou um problema que agora está difícil de administrar.
Vamos falar agora de futebol feminino. Eu vou chamar ele, o meu amigo, da palavra certeira.
Luiz Ferreira é nacional.
Grande fase, né?
Beleza, Luiz?
Grande fase. Beleza, RR, abraço para você, os ouvintes ligados aqui no Bate Bola Nacional. A técnica Pia Sundhage anunciou a lista de jogadoras convocadas para a realização do torneio internacional de Manaus. Vai ser realizado no fim desse mês. Vamos à lista rapidamente. Goleiras, Letícia do Benfica de Portugal, ex-jogadora do Corinthians, e Lorena do Grêmio. Defensoras, Tamires, Yasmin e Érica do Corinthians, Bruninha do Santos, Antônia e Daiane do Madrid CFF, Catrine Tainara do Palmeiras e Lauren do São Paulo. Meio-campistas, Ari Borges do Palmeiras, Angelina do OL Reign dos Estados Unidos, Duda do São Paulo, Thaís do Palmeiras, Júlia Bianchi do Palmeiras, Adriana do Corinthians, Ana Vitória do Benfica de Portugal e Formiga do São Paulo. Formiga tem uma coisa especial para falar daqui a pouquinho. Atacante, Kerley do Madrid CFF, Debinha do Norte Carolina, Courage dos Estados Unidos, Marta, jogador do Orlando Pride dos Estados Unidos, Geise do Madrid CFF da Espanha e Giovanna do Levante da Espanha. A gente está acostumado a ver 23 jogadoras convocadas, mas são 24. A Formiga foi convocada para fazer a sua despedida oficial dos gramados. Merecida. São 7 participações em Jogos Olímpicos. Desde 1996, Formiga está com 43 anos, já falou que quer se despedir, que quer estudar para ser treinadora. Agora, a seleção feminina, ela encara, nesse torneio internacional de Manaus, a Índia, o Chile e a Venezuela, nos dias 25 de novembro, enfrenta a Índia, 28 de novembro a Venezuela e no dia 1º de dezembro o Chile. A técnica Pia Sundhage fala sobre os adversários bem abaixo da seleção brasileira e a dificuldade de marcar contra amistosos contra seleções de top 10. Vamos ouvir.
Bom, no melhor dos mundos, é óbvio que eu adoraria sempre jogar lá com o top 10, com o top 10, né? Mas isso não é possível. Então, a gente pelo menos tenta marcar partidas para que aconteçam. Então, estou contente por termos 3 amistosos a serem jogados e não é contra as 10 melhores seleções, mas não deixam de ser jogos. Sou grata por isso. E a gente vai trabalhar em ficar focadas, em não subestimar nada.
Tá aí a técnica Pia Sundhage. Hoje a bola rola na Libertadores Feminina para Santa Fé e Ferroviária, Avaí Kinderman e Cerro Porteño. A bola rola 17 horas e 30 minutos. RR.
Valeu. Campeonato Brasileiro Série B.
Hoje tem Cruzeiro e Brusque no Mineirão, com carga limitada de 35 mil ingressos. A Prefeitura de Belo Horizonte já liberou a capacidade máxima do estádio, mas o presidente do Cruzeiro, Sérgio Santos, está na bronca com a concessionária que administra o Mineirão.
Desde o começo, que o nosso desejo, e é o desejo da torcida do Cruzeiro, era manter o Mineirão como nosso estádio prioritário. Ali que é o palco das nossas grandes conquistas, é ali que a gente chama de Toca 3, é ali que a gente sempre predominou. Né? Então, eu sempre falei sobre isso. É ali que é um estádio da grandeza, do tamanho da torcida do Cruzeiro, né? Porque com certeza a gente vai voltar até aquele futebol que a gente queria ter, que a gente gostaria, infelizmente não conseguimos praticar da forma como a gente queria agora. Mas estamos planejando para que o ano que vem a gente repita lá 2013, 14, com aquelas médias de público altíssimas. Então, para isso a gente tem que ter um estádio maior. Então, o nosso objetivo é esse. Então, ao mesmo tempo que a gente conversa hoje com a administração do Mineirão e tenta resolver isso da melhor forma possível, como a gente falou aqui, vamos fazer exigir o que está no contrato de concessão, sobretudo a isonomia, né, correr atrás disso aí.
Tá aí o presidente Sérgio Santos do Cruzeiro reclamando dessa falta de isonomia em relação à capacidade do Mineirão. Valdir, Luxemburgo continua, faz acertado, garantiu a presença dele.
Ele inclusive vai modificar todo o elenco. Eu acho que é muito importante a permanência do Vanderlei Luxemburgo para que o Cruzeiro, que vai disputar o terceiro ano consecutivo a Série B, volte em 2023 para a Série A. Um abraço, Rodrigo.
Um abraço, Valdir. Final do Bate-Bola Nacional, novas notícias esportivas logo mais às 18 horas e 40 minutos em No Mundo da Bola. O Bate-Bola volta amanhã ao 12:40. Boa tarde!
Rodrigo Ricardo.
Bate-Bola Nacional.